Amigo Jornal Operação Cidade, hoje a gente vai conversar com o Dr. Eduardo José do Espírito Santo. Lógico que todo mundo conhece como Dr. Eduardo Dentista, não é? Aqui na cidade de Bandeirantes. Mas diz o ditado que todo mundo tem que escrever um livro, vem na terra para escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos. Dr. Eduardo tem filhos, com certeza deve ter plantado uma árvore desde criança na escola, se não agora adulto. E agora, escrevendo o seu livro, cumpre a sua missão na Terra. É isso que a gente tem que entender, doutor? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria falar com vocês. É bem isso mesmo, Navarro. É uma superação, né? Porque muitas vezes as pessoas veem a gente só do lado profissional, né? E eu sempre gostei de escrever. E aí eu comecei, né, fazer um curso de gestão do tempo. E lá eu fui, como diz, convidado a fazer uma participação no livro do professor. Então eu seria coautor daquele livro.
É até bom dizer, deixa eu só, não querendo cortar, mas já cortando, eu vim para fazer uma entrevista sobre um livro que o doutor teria escrito e acabo descobrindo que são dois ainda, né?
Isso, graças a Deus. E não vai parar aqui, não. Porque eu acho que a gente tem uma missão na vida de poder ajudar o ser humano, não só na área profissional, né? Então, como eu estava dizendo, então eu fui fazer o curso e ele me desafiou, falou: Eduardo, vamos escrever uma história. E aí ele lançou um livro com esse tema: Construa seu futuro no presente. E fez esse desafio e eu assumi e fizemos a coautoria, no qual o livro já está lançado, né? Entendeu? Já está muitas vezes sendo vendido pela editora Kelps. E a gente tem a participação de um capítulo. Então, esse primeiro foi onde eu conto também um pouquinho da minha história na questão até profissional, da época quando eu passei na faculdade, entendeu? Das lutas, da importância que nós temos que dar para o presente. Por quê? Porque chegamos à conclusão do que é o seguinte: o futuro a gente não sabe. Não sabe o que vai acontecer. O passado já aconteceu. E eu não posso ficar preso ao passado. Porque se eu ficar preso ao passado, eu vou ter depressão. Então, o que que eu preciso? Eu preciso fazer a minha atuação aonde eu posso ser atuante, no presente. Então, por isso, nós assumimos esse papel e fizemos esse primeiro livro em coautoria com vários outros alunos, né, dessa Escola da Gestão do Tempo, do professor Rafael de Medeiros Filho. E tá aí para a pessoa quiser nos procurar. Nós temos até exemplares, porque hoje nós vemos as pessoas muito preocupadas, ou elas ficam muito preocupadas com o passado, ou muito preocupadas com o futuro. Esses dias eu vi uma notícia até interessante de um cantor. Até ele falava que, o repórter falava que, por exemplo, o Coldplay tentou fazer isso, que era tirar o celular do show. Porque a pessoa não curte o show. A pessoa fica preocupada com o celular em fazer foto, em fazer aquilo, e não curte o show. E eu vi o Gustavo Mioto tentando, disse que vai tentar fazer no Brasil isso. Não sei se vai dar certo. Mas é para a gente ver que muitas vezes a gente está num local, mas não está presente. É essa a questão desse livro. Trazer essa responsabilidade do presente. Porque é no presente que eu escrevo. É no presente que eu mudo alguma coisa que eu posso mudar do passado e que eu posso construir um futuro melhor, né, Navarro?
Como é que é o título desse livro?
Construa seu futuro no presente.
Até o doutor Eduardo falava para a gente aqui em off, antes da gente começar a bater o papo, a respeito de uma passagem do livro, que inclusive deve ter também no seu livro autoral, foi de quando a sua passagem no vestibular para odontologia, né? Só dando um resuminho rápido dessa passagem do livro, né? Desse livro de Construir o Futuro.
Então, até fala ali, né? Porque quando todo mundo sabe da minha história, eu não tenho que esconder. Pelo contrário, eu tenho orgulho da minha história. Para mim fazer odontologia, eu vendi pão, minha mãe vendeu pão, rosca. Nós não temos vergonha nenhuma desse passado. E o que que aconteceu? Quando eu passei numa faculdade particular. E o meu pai chegou e me deu os parabéns, tudo, só que falou: ó, é uma faculdade cara, nós temos dificuldade, somos humildes, eu acredito que não vai dar para você fazer. Já a minha mãe pensou diferente. Ela começou a construir o futuro no presente. Ela falou: Eduardo, vamos pensar assim? Vamos começar. E aí começamos. O que que nós fizemos? Primeiro passo: começamos fizemos a matrícula, começamos o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e fomos assim, precisávamos fazer até o sexto mês, para depois tentar um crédito educativo. Graças a Deus surgiu o crédito educativo, uhum. E hoje eu estou formado desde 1997, yeah. Ou seja, o pensamento do presente fez me tornar o que eu sou hoje.
Agindo ao contrário do seu pai, ela disse, vamos viver cada dia.
Isso, isso mesmo, é o viver o presente. Uhum. O meu pai já pensou lá na despesa que seria no final do curso.
Não vai dar.
Não vai dar. A minha mãe já pensou diferente. Entendi. Ela já pensou o quê? Vamos viver o dia a dia. E aí, vivendo o dia a dia, a gente foi aprendendo como fazer. Uhum. Até mesmo depois de formado. Por exemplo, eu não sabia como começar, como montar meu consultório. Nós fomos descobrir que tinha um crédito na Caixa Econômica, que chamava Proger. Foi dali que eu comprei minha primeira cadeira. Ou seja, a gente vem vivendo esse presente todo dia. E através desse presente, vamos vivendo, vamos construindo um futuro, né, Navarro?
E agora, doutor, depois dessa participação nesse livro, né, nesse capítulo desse livro, sai agora o livro autoral também. Título do livro e a motivação, como, por que escrever esse livro autoral.
Isso, Navarro. Aí o que, que aconteceu? Todo mundo vê a gente assim, né, não sabe das nossas fragilidades. A gente tem dificuldade também, todos nós temos. E aí... Eu sempre, conversando muito com meus pacientes, a gente vê hoje muitas vezes a dificuldade das pessoas em resolver os problemas internos. E aí surgiu a ideia de lançar um livro, Vencendo as Dificuldades com Alegria, onde o subtítulo é Transformando Adversidades em Oportunidades de Crescimento Pessoal. Muitas vezes, frente a um problema, o que, que a gente faz? A gente para. Não. O problema, se ele chegou até nós, é para a gente fazer o quê? É um momento de reflexão, mas uma força. Por exemplo, eu aprendi isso até dentro da igreja. Jesus não vai dar um peso maior do que a gente não possa carregar. Então, aquele problema que eu tenho hoje, se eu enfrentá-lo, ele vai me fazer ser um homem melhor ou uma mulher melhor no futuro. Então, foi por isso que eu lancei esse livro, Vencendo as Dificuldades com Alegria, onde eu mostro muitas coisas que eu precisei fazer. Eu tinha casos.
Inclusive essa passagem do início da odontologia.
Não, nesse eu não coloquei.
Não colocou não, essa passagem?
Não coloquei, porque é o seguinte: nesse aqui eu quero falar, eu coloquei uma forma mais técnica. Uhum. Então a gente vai falar muitas vezes sobre meditação, umas coisas mais profundas para você, muitas vezes o quê? Acalmar a sua mente. Hoje nós vemos as pessoas muito ansiosas. Então, uma das formas da gente fazer isso é a gente trabalhar de uma forma mais presente a questão do hoje. Então, você vai fazer uma meditação, você vai ter como é que trabalhar a questão da mente, os exercícios que você pode fazer, para quê? Para que você não tenha um pensamento tão pessimista, que você possa ter essa visão de que o problema chegou até mim é porque eu posso solucioná-lo, né? Então, por isso que diz, vencer as dificuldades com alegria, sem murmurar. Eu até me espelho até na Bíblia, né? Você vai ver que quando Deus fica triste, a maioria das vezes que Deus fica triste com a humanidade é por quê? Porque ele tira a humanidade do Egito, tira lá e o povo continua o quê? Murmurando, porque não tem comida, não tem carne, e assim sucessivamente. E muitas vezes a gente continua fazendo isso hoje. Então vamos mudar esse pensamento, vamos vencer as dificuldades com alegria.
O doutor Eduardo entrou na odontologia, na faculdade ou na universidade, jovem ainda. Mas antes de entrar na odontologia, teve uma oportunidade de cursar algum outro curso? Ou antes de ser dentista, pensou talvez em fazer um outro curso, ter uma outra formação?
Olá, Navarro. A minha história com a odontologia é até engraçada. Eu já tinha passado no vestibular de agronomia, confesso, e agora até para os ouvintes, que eu não sabia do potencial dessa faculdade aqui de Bandeirantes. Foi por ignorância. Que eu não continuei, senão eu poderia ter sido agrônomo. Antes disso, eu também trabalho desde os 15 anos. Fui menor auxiliar do Banco do Brasil. Se naquela época tivesse tido aquele concurso interno, talvez eu seria bancário. Então, ó, bancário. Depois, passei em agronomia, veterinária, passei em farmácia, passei em odonto.
E nada a ver, então, com a pergunta que eu fiz, porque a minha intenção era saber se o senhor, de repente, estudou ou fez algum tempo de psicologia.
Não, não, não fiz psicologia, mas para escrever esse livro aqui, eu para mim me entender, eu fui fazer um cursos na área de coach, e isso me ajudou muito. Então eu tenho curso de coach, eu tenho curso de PNL, de Master PNL. O que que é isso? São as formas da gente falar, porque a palavra ela tem poder. Então isso me ajudou. Eu tenho até na minha descrição aqui, no livro autoral, eu falo desses cursos que eu fiz. E de ver a dor do ser humano, foi daí que surgiu a ideia do livro.
E por ter também essa ligação, essa facilidade na fala e também ligação muito grande com a igreja, quiçá talvez teologia.
Isso, pode. Nós estamos aqui abertos. Eu falo que Deus me deu, olha, numa vida, eu já tive várias oportunidades, como eu estava falando para você. Eu já fui bancário, já fui aluno de graduação, né? Formado, depois fui tenente do exército, da reserva, entendeu? Já trabalhei no exército como dentista, depois trabalhei em Copercana, consultório, agora estou dando aula na FACREI aqui em Cornélio, no curso de odontologia. Ou seja, é aquilo que eu falo, a gente tem que estar aberto ao presente e se deixar ser, como disse, ser conduzido por ele. Tive a oportunidade de duas vezes, tenho um orgulho muito grande, até as pessoas até não acreditavam, né, muito na gente, porque a gente vive muito preso dentro do consultório. Tive a oportunidade de ser duas vezes vereador da minha cidade, no qual a gente trabalhou e trabalhou muito, tenho orgulho mesmo, mas não é aquele orgulho bobo. É aquele orgulho de ter conseguido trazer recursos, trazer verbas para a minha cidade, entendeu? Ter ajudado o desenvolvimento da minha cidade. E agora estamos indo para a área da escrita e espero não parar, porque eu sempre gostei de escrever. Desde a época dos vestibulares, eu sempre tive essa facilidade. Eu falava para você até mesmo em off, que esse livro que eu fui coautor, eu escrevi ele em 2 horas. A minha esposa até assustou, ela falou, nossa, mas já está pronto. Eu falei, tá pronto, entendeu? Porque eu gosto mesmo. Quando eu paro um pouco e, como diz, mentalizo ali, fico quietinho, a coisa sai, flui rápido, entendeu? Então eu acho que é uma forma da gente poder estar ajudando a comunidade. Eu sei que muitos não têm o hábito da leitura, né? Mas é algo que muda a vida da gente. Eu também hoje eu me dedico muito a leitura também, porque é uma forma de você, como é que fala, viajar sem sair do local que você está.
E dá para notar também que desde quando entrou na universidade, doutora, que usa até hoje o conselho da mãe, com viver certeza. Um dia a cada dia.
Isso, com certeza, foi uma coisa que eu aprendi. Até eu falo que quando eu procurei essa questão desses cursos, era justamente por quê? Porque eu estava desfocando. Eu estava muito preocupado com o futuro. E aí foi aonde eu falei, poxa, eu estou ficando muito ansioso, muito isso, como eu vou corrigir isso? E aí foi aonde apareceu o Instituto Brasileiro de Coach, entendeu? Um curso muito renomado. E eu fui fazer e fui gostando, e aquilo foi me ajudando. E hoje, como se diz, eu posso dizer que sou uma nova pessoa. E através de ser uma nova pessoa, a gente quer ajudar ainda mais as pessoas, porque a gente vem nesse mundo com uma missão, né? Não é ser egoísta, não é só pra gente. Tudo aquilo que Deus dá pra gente, o ideal é a gente partilhar. É que nem você falou da igreja, por exemplo. Nenhum dom que você ganha, ela serve para te salvar. Nenhum dom que você tiver. Ah, eu tenho o dom da pregação, mas a pregação não te salva. O que que vai te salvar? Você usar aquela pregação para converter outras pessoas. Ou seja, você tem que usar o dom para o benefício da comunidade.
E aí você então está usando o dom da letra, né, de escritor, para o livro Vencendo as Dificuldades com Alegria, para influenciar jovens, adolescentes, isso, em tomar um rumo na vida e tomar decisões também na vida deles.
Principalmente a juventude, né? Hoje nós vemos uma juventude que precisa ter momentos mais de intronização. Hoje a gente vive aquilo que eu costumo dizer, a gente vive para o exterior, e não, a gente tem que viver para o interior. As pessoas se vestem, se maqueiam para o que os outros vejam. Não, eu tenho que me sentir bem. A partir do momento de eu estando bem, automaticamente o meu exterior vai refletir aquilo, né? Então essa é a visão mais profunda desse livro. É você olhar para dentro de você, você estando bem, você com certeza vai passar pelas dificuldades e com certeza com alegria.
Agora, doutor Eduardo, para as pessoas que estão ouvindo a gente, onde encontrar esse livro, como adquirir, o valor, se é que pode falar, como que faz para adquirir o livro?
Então, esse livro eu tenho em duas versões. Eu tenho na Amazon Kindle, já está lá, entendeu? Você pode entrar na Amazon Kindle e adquirir o seu livro, só que ele é um livro online. O livro físico, esse aqui, como se diz, é autoral mesmo, né? Então, a pessoa que quiser, eu vou estar procurando locais aqui na cidade para deixar, ou se quiser vir no consultório aqui também, entendeu? A gente vai... a ideia é ajudar a pessoa. Da mesma forma que isso mudou um pouco da minha vida, eu quero impactar outras pessoas também para que ocorra essa mudança. Então, o preço dele físico é só o preço da edição, entendeu?
É o preço do custo.
Preço do custo. Não, eu não quero ganhar dinheiro com isso, não. Entendeu? Eu acho que eu posso colaborar. Então, é o valor. O valor hoje desse livro é o valor só da edição dele.
Tá certo, e aí, então procure, pode vir aqui no consultório também, né, falar isso com as meninas aí na frente, olha, eu queria ver o livro do Eduardo, estou interessado, é isso?
Isso, pode vir, estamos aqui à disposição, entendeu?
Qualquer um dos dois, o primeiro também pode
também,
ser?
Também, porque eu posso comprar mais, entendeu? Eu posso pedir via editora, né, mais livros, entendeu? Esse outro meu eu fiz uma tiragem maior, porque até para uma questão de preço. Porque hoje, se você vai fazer, por exemplo, 20 livros, ele fica mais caro do que se você fizer 50. Então, a gente tem um pouquinho mais. Do Construa o Seu Futuro no Presente, se a pessoa quiser, eu tenho alguns aqui e posso pedir mais. E agora, do Vencendo as Dificuldades com Alegria, a gente já tem mais exemplares.
E dizem que escritor começa depois não para mais. Vem mais livro por aí, doutor Eduardo?
Ah, vem sim, vem, porque a gente começa a ler, né? Você começa a imaginar e você vai conversando com as pessoas. Parece que não, mas hoje a gente vê as pessoas sofrendo muito. Hoje é aquele sofrimento calado, né? A pessoa sofre dentro. E se a gente pode ajudar, por que não fazer, né? Essa é a nossa missão, né, Naval? Poder ajudar.
Tá, você fala que o sofrimento das pessoas hoje é o sofrimento no geral, né? O doutor Eduardo já teve ligado à política, foi vereador e tal do nosso município. Enfim, uma ligação entre um e outro, com política, com um livro, com sofrimento. Isso. Tudo talvez pode... pintar um livro?
Pode, claro. Claro, tudo isso como diz, toda conversa, todo bate-papo é um material muitas vezes. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa simples, o que ela te relata, dá um livro praticamente. Por quê? Porque a experiência hoje, a gente esqueceu muito disso. Hoje a juventude muitas vezes ela não tem paciência de escutar os mais velhos. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. Porque ali não está, por exemplo, uma teoria que a gente estuda em faculdade, alguma coisa, não. Ali está a prática. E ali você aprende muito mais do que, como se diz, estudando uma teoria. E o livro nada mais é do que isso também. É um bate-papo que você está tendo ali com você mesmo, que hoje é difícil, como eu já disse, a gente parar um pouquinho. Nós vemos uma sociedade totalmente ansiosa. A pessoa quer para ontem, eu vejo nas minhas filhas isso. Entendeu? A pessoa não sabe esperar. Então, isso é uma forma do quê? Da gente parar, pensar, refletir, respirar uma coisa que a gente não sabe fazer nos dias de hoje. Respirar. Se a gente soubesse a importância da respiração para a gente manter até a nossa saúde de uma forma geral, a gente não viveria da forma que a gente vive.
Legal, a gente quer agradecer aqui a presença, a participação, parabenizar pelos livros, né? Participação no primeiro e autoria no segundo, e esperamos que venha mais livro por aí, tá bom, doutor?
Ô, Naval, eu agradeço você, agradeço a todo o pessoal da Rádio Cabiúna, é uma alegria poder estar falando com vocês e trazendo um pouquinho, né, dessa nossa sementinha. Tomara que essa sementinha possa cair em vários corações e que possam produzir frutos, tá bom? E que Deus nos abençoe, né?
Tá aí, falei então com o doutor Eduardo José do Espírito Santo, dentista aqui na nossa cidade e agora também escritor aqui do município de Bandeirantes. Navarro Júnior para o jornal Operação Cidade.